Sobre o estômago de gordo, que volta.
Ah, achei que a gente ia ficar discutindo por que sopa não é janta.
É caldinho, não era sopa.
E depois que você vai morar sozinho, até pipoca é janta.
Pipoca é foda.
Pipoca, hambúrguer, miojo.
É, não, hambúrguer tem, sempre tem que ter uns no congelador de reserva pra emergência, que você não tá afim de fazer nada.
Cara, pior que hambúrguer é uma parada que é difícil comprar, cara. Esses hambúrguer
não, eu não compro, né? Eu compro, tipo, carne moída no açougue e faço os hambúrguer e deixo congelado.
É, não, eu nem deixo congelado, eu geralmente faço assim na hora.
Ah, não, é quando eu vou planejar fazer, eu faço na hora, mas é que eu deixo lá, porque às vezes de última hora eu falei, ah, não tô afim de cozinhar nada, né, velho? Deixa eu jogar lá um hambúrguer pra fritar, já era.
Pô, eu falei, vocês já temperaram o hambúrguer com creme de cebola, cara?
Já, mano. Mas eu prefiro. Eu gosto bastante de picar a cebola e misturar no meio da carne, tá ligado?
Não, pode que não, eu faço isso também. Só que aí esses dias eu tava vendo uma receita lá e o cara fez, né? Ah, vou comprar pra tentar fazer de uma vez. Eu comprei carne moída lá, creme de cebola.
Pô, ficou gostoso. Na liga, né?
Foi gostoso.
Tá bom, mano. Mas é. Eu acho que ia ficar bom você fazer na hora, se você congelar ele.
É, não, ele com creme de cebola ele fica bom na hora.
Ele vai ficar com um gosto meio de artificial, assim. Já fiz isso, não recomendo.
Fica bem.
Isso tudo na hora.
É que eu acho que tem sal no creme de cebola.
Vocês viram a Colorado do Tim Maia, mano?
Eu vi, cara, mas não tomei ainda.
Eu procurei por aqui e não achei pra comprar, velho.
É, eu fiquei pagando também, mas não vi ainda pra comprar.
Eu nem sabia. O irmão do Leandro te falou que tinha tomado, não sei o que.
Do level contato.
Eu procurei, eu não achei, velho.
É IPA, ela?
É IPA, com goiaba.
Porra,
que da hora.
Deve ser uma porrada no peito. Eu gosto de IPA, mas nossa, muito difícil eu tomar.
Nossa, IPA é tão mais fácil de fazer, mano.
É, o cara.
Eu fiz ontem uma Vaz, mano, falar pra você, cara.
Fica da hora.
Seis rampas de temperatura. Ainda me queimou a minha resistência, ainda pintou
caralho.
Aquela porra, mano, que eu fiz com um malte de.
Mas eu tô ligado que é chata mesmo fazer.
Nossa, mano. É mais tradicional, mas é bem tradicional.
Mas é, lá, é que eu faço muito criei, né, cara? Criei eu já acostumei, então eu acho muito facinho, é uma rampa só.
É, não, a maioria da minha cerveja eu faço assim também. É que essa Vaz, uma vez eu já fiz uma Vaz e ele azedou. Eu fui procurar, aí disseram que é essa levedura do fermento de Vaz aí, que tem fama de azedar. E aí se fizer essa mandinga aí de 300 rampas de temperatura, uma zanga.
Eita, eu vou ver se... Tô precisando fazer umas brejas, cara, mas eu quero comprar aqui. Tá foda.
Final do ano a gente tinha que combinar de ir lá visitar o Raul depois, se já tiver tomado a vacina.
Pior, né? Parece que vai dar mesmo.
Gravar lá.
Pô, era pra mim ter tomado essa vacina esses dias aí, só que eu emagreci.
É que não, esse que eu ia perguntar, você não pode tomar por causa dos problemas que você tem lá da coluna lá, essas paradas?
Não, é só negócio de problema de peso, doença respiratória. Aí o cara do postinho, agente de saúde aqui, ele mandou mensagem pra mim lá pra fazer o negócio do IMC, né? Porque aí se eu tivesse mais gorda, eu podia tomar. Aí eu fui lá, pesei, ele fez lá e falou, nossa, se eu tivesse uns 5kg mais gordo, você podia tomar.
Falei, peraí, dá doidinha.
nunca me arrependi tanto de ter emagrecido. Qual que eles estão dando aí em Cachoeira?
Cara, não sei. O barato
eu
é que tomou.
Eu tomei AstraZeneca.
É, aqui é AstraZeneca que eles estão dando também.
Mas minha mãe tomou Coronavac, mas já faz uns 2 meses antes.
Ah, pode crer. Galera tá querendo escolher vacina, essa porra, só no Brasil, mano.
Ah, mistura tudo tava... aí e manda pra dentro, né, velho?
Não, o que quiser me dar, eu achei que a fábrica ia comprar, né, porque da outra vez eles compraram de H1N1 dela, aí esse ano anunciaram a vacina lá e chegou lá na hora, era a vacina da gripe, não era. Ah, tomei, né? Todo ano eu tomo a vacina de gripe.
É bom tomar.
Mas assim, eu tomo porque geralmente sobra no postinho. Aí o agente de saúde manda mensagem e fala: ah, quem quiser, tá sobrando, quem quiser tomar, pode ir lá. Aí eu sempre vou lá e tomo. Aí dessa vez a fábrica deu.
Aqui tá sobrando também, que o pessoal não foi tomar esse ano.
Ah, eu fui ver a da gripe lá, eles não estão aplicando ainda, na geral. Tava aplicando só em criança.
Uhum. Campo de risco, né?
Ah.
Pô, eu comprei um TV Box ontem, mas eu tô com preguiça de configurar ele tudo. Posso acessar Netflix e YouTube. Restante, aí baixei o Mega HD filme. Filme de graça. Pirataria. Bem que esse negócio de TV Box já é um negócio feito pra pirataria, né? Porque, puta merda.
É. É feito pra pirataria.
Que porra é essa?
Aqui é essa?
Você acordou, Val?
O Raul usando o modulador de voz.
Alex,
eu tô com minha voz. Nem pra saber que é ele. Ai, cara.
Vocês são bons pra caralho, velho.
Optimus Prime. É que soneiro, cara.
Vai dormir.
Não, eu fui no... Almocei, eu tinha comprado, comprei a churrasqueirinha elétrica. Aí tava na casa da minha mãe, peguei e falei, ah, vou fazer um... Eu tinha comprado umas carnes, que eu fiz compra pelo iFood esse mês. Aí eu comprei uma porrada de carne, lá tava na promoção. Pra aproveitar, né?
É.
Tá caro. Eu falei, ah, tem umas carnes lá, vou amassar lá. Aí eu peguei, assei lá, aí comi, aí peguei e fui lá na minha irmã. Pra levar minha filha lá pra ver minha sobrinha. Aí minha irmã fez canjica, cara. Pô, eu comi uns 2 potões de canjica lá. Agora me deu uma lombinha.
Canjica é bom, mano.
Pô, e ela fez fazia tempo que eu não comia canjica assim, com amendoim, coco, tá vendo?
Pô. Eu gosto com amendoim, velho. Ano passado eu fiz uma aqui, daí em vez de. Eu sempre ponho leite condensado. Em vez de eu pôr leite condensado, eu cozinhei o leite condensado, né? E fiz doce de leite e coloquei na canjica. Ficou da hora, mano.
Pô, fica da hora mesmo. Pô, mas...
E eu não consigo gostar de canjica, não.
Ah, eu gosto. Você é o único gordo enjoado pra comer que eu conheço.
Gordo. Tá louco? Só porque eu gosto de canjica.
Não, você sempre fala alguma coisa que você não gosta aqui.
Eu sou gordo, só com bobeira. Sagu.
Franguinho com quiabo, você gosta?
Não.
Viu?
Porra, frango com quiabo é bom pra caralho, velho.
Louco, gostoso demais.
É lógico que depende de quem faz, né? Mas é bom.
É, aquela baba horrível.
É, não, se você fizer errado, tem baba, né, cara? É. Mas é facinho fazer sem tirar a baba.
Tirar a baba do quiabo antes, pô. Vai dar uma fritada ali.
Quiabo babar na sua boca.
Vamos gravar, cara. Tô com
já tá gravando, já, pô.
Qual que era o tema, né?
Bandas que...
A banda que o som é tudo igual.
As bandas que é tudo igual, exatamente.
Eu acho legal, assim, na hora que a gente vai falando da banda, a gente falar sobre a música que é diferente da banda, tá ligado? Porque toda banda, que mesmo por ser igual ao som, tem uma música que é a exceção.
Ah, eu pensei nessa parada também, por exemplo. Pensei mais ou menos isso mesmo. Tipo, alguma coisa que distorce, né?
Sim.
É, peraí, deixa eu só... Aqui.
Nossa, nem estudei.
Ah, estudar, não estudei também não. Até porque... geralmente é as mesmas bandas de sempre.
Vai ser, né?
É. Esse aqui é o podcast sem pauta.
Sem pauta?
Ui. Não, até porque quando a gente põe uma pauta pra gravar, a gente nunca fica dentro do tema da pauta, né? Então, já a faz gente, sem pauta.
A gente entra no tema e sai, entra no tema e sai, toda hora.
Nunca fica nessa porra. Então, a gente faz sem pauta de uma vez. A pauta entra e sai.
Ui. É cor de couro.
Essas piadas não pode mais fazer em 2021.
Não.
Essas piadas são homofóbicas. São piadas politicamente incorretas.
Mas desde quando o podcast nosso é politicamente correto, velho?
Pois é. Vão cancelar a gente no Twitter.
Queria que alguém famoso ficasse puto com o podcast, que depois o podcast ganhava fama também.
Exatamente, chega a idade. Eu vou fazer uma treta com o Felipe Neto. Aí divulga a gente sem querer, tá ligado? Ai, ai. Então, vamos iniciar então. Fala, queridos ouvintes, eu sou o Tchurda e está começando mais um OGPcast, o podcast que não agrega nada na sua vida. Estão aqui comigo hoje, Raulzito.
Fala aí, Tchurdão. Beleza?
Caralho. Ai, meu Deus do céu. Fala, Marcola.
E aí, Tchurla, e aí, Raul, como que tá? Os moios.
Tranquilo. E aí, barata, sussa.
E aí, pessoal, beleza?
Show de bola. Bom, então, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre bandas que sempre soam igual pra gente. É, aquelas bandas que a gente conhece, geralmente a gente gosta bastante. Mas quando você vai ouvir as músicas, elas são todas parecidas, né? Parece que os caras estão repetindo a fórmula sempre ali, porque deu certo. Então a gente vai falar um pouquinho dessas bandas hoje aí. Fica com a gente. Depois da vinheta, a gente volta.
Está começando agora o OGPcast, um podcast que não agrega nada na sua vida. Então prepare-se para fritar o seu cérebro, porque nada vai mudar na sua vida depois desse episódio.
Fala aí, galera. Alguém quer começar aí com alguma banda que soa sempre igual?
Motorhead.
Motorhead? Ah, eu não acho que Motorhead. Eu não acho que Motorhead soa igual.
Motorhead eu também não. Acho que não entra no.
Tá bem parecido.
É. Você vai ficar com esse efeito na voz o podcast inteiro?
Vai.
Caralho.
Tem que ter
pra não soar igual.
É, reclamando que sou igual, agora eu sou diferente.
Assim, agora você tá parecendo aqueles caras que dá depoimento pro Fantástico. Anônimo.
É só pra ele não soar igual.
Exato. Vocês não acham o Motorhead parecido, não?
Ah, Motorhead não, cara. Acho que tem outras, mas tipo AC/DC.
O Motorhead até acho, cara. A maioria das músicas deles são bem parecidas.
Acho que eles até têm umas músicas diferentes. Lógico, né? Não são todos iguaizinhos. Mas eu vejo que eles têm muito uma fórmula, né?
Aquela a mesma fórmula das músicas. É uma música ou outra que escapa. É que nem aqui eu não conheço tanto de Motorhead assim pra opinar.
A bateria
pra falar
também
direito,
ajuda, cara. A bateria.
É, se você for ver a pegada da bateria do Motorhead, é praticamente toda igual.
É. Bom falar também que não quer dizer que a banda é ruim ou boa.
É,
né?
Não é que é ruim, não é que, que, não é que você não gosta.
É, assim, Motorhead.
É, eu gosto pra caralho
é
também.
Porque, a gente fala, porque a fórmula deu certo, os caras repetem e todo mundo continua curtindo, né, cara? Até porque a gente tem a porrada daqueles fãs chatos, né, cara? Quando os caras mudam um pouco o som, os caras, porra, perdeu a essência, não é a mesma coisa, mas sempre acontece isso, né, cara?
Sempre
o problema do Metallica desde o terceiro álbum.
Oh, tem essa porra aí.
O barata que chutou agora.
É a porra que fica dando eco, aí vai ficar a gravação, vai ficar ruim, cara.
Não tô escutando, não tô entendendo a foto.
Tá normal agora, porque eu achei que a gente tinha tirado já.
Tá normal agora, mano.
Agora tá.
Certo momento ele esqueceu dessa porra.
Foi mal, achei que tinha tirado já. Só seu comecinho. Só.
Tava atualizando tudo, não tá dando nada. Tá falando assim.
Eu acho que a banda assim que é clássica, que um monte de gente vai falar que parece muito todas as músicas, é o AC/DC, né, cara?
Sim.
Eu curto pra caralho, não tô falando que é ruim nem nada, mas é que todo um monte de gente fala isso, reclama, eu acho até, mas tem muitas músicas deles.
É igual, cara. Eu gosto pra caramba, mas é igual.
Tem muitas músicas que são. Tem muitas músicas que são diferentes, que são separadas.
Se eu ouvir por cima assim, você não vê diferença, mano. Se parar pra prestar atenção, aí você consegue ver as pegadinhas e tudo.
Você vê que tem do AC/DC uma música que eu acho bem fora da caixinha, é a Fortaleza About to Rock, que eu acho foda pra caralho. Mas eu acho ela um pouco diferente das
mas eu
outras.
Eu acho que
tipo...
é a pegada da guitarra, que é sempre. É. Tchan, 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 tchan. Alguma coisinha nesse
estilo. Uma do AC/DC, cara, que eu acho que sai um pouquinho da fórmula, mesmo assim ainda tá um pouco dentro da fórmula, é a Touch Too Much.
Ah, pode falar.
Eu gosto bastante dela. Eu gosto bastante de AC/DC, né, mano?
Ah, eu gosto de AC/DC pra caramba também, porra. Mas assim, o AC/DC, eles repetem tanto a fórmula que o Bon Scott morreu e o Brian Johnson canta igual. Né?
É, mas você vê também... o AC/DC, você vê, as clássicas deles que a maioria do pessoal conhece, é a mesma formulinha.
Não, com certeza.
Até
o Dead Hits aí é o mesmo CD tocando a mesma música o CD inteiro.
Eles têm uma receita até para as músicas do álbum, cara. Isso é uma coisa que eu percebo em outras bandas, né? Tipo o Dio, por exemplo. Eu não vou falar que as músicas do Dio são iguais, né? Mas os álbuns do Dio são iguais. Sempre começa com uma música rápida, mais rapidinha, para abrir show. E geralmente a terceira, a quarta, que é a música mais top do álbum.
Pode crer.
Tem uma formulazinha que eles seguem em todo o álbum, assim.
Ah, pode
crer.
Eu fui escutar um álbum inteiro também.
Barato só foi escutar os álbuns inteiros pra fazer o podcast.
É, pior foi, meu. Tem um álbum desse de si, não sei se é alguma coisa Ice, cara. Um dos últimos que eles lançaram, eu acho.
Sim.
Black Eyes. Black Eyes. Puta, esse aí, na quinta música, caramba, parece que não acabou a primeira música. Não tinha nenhuma música marcante, porque sempre tem, tipo, uma ou duas que estoura, né? Aqueles...
Ah, sim.
Eu acho que de rock, assim, acho que é a banda que mais famosa mundialmente, porque tem muito filme, né? Muito filme tem música dele. Às vezes a pessoa não sabe o que é AC/DC, mas conhece a música.
Mas conhece a música, né, velho?
E conhece uma, conhece todas, né?
Cara, falando nisso de AC/DC,
mais ou menos.
Tem um filme do Stephen King, tá ligado? Acho que o único filme que o Stephen King dirigiu, tá ligado? Que ele um dia resolveu ser diretor de filme, só que ficou uma bosta. E o AC/DC que faz a trilha sonora do filme, cara. Até os efeitos sonoros, tá ligado?
Que filme, cara.
É Comboio do Terror. É o filme dos caminhões assassinos. Você já vê que é a trechinha do caralho, né? Aí, tá ligado?
Nunca vi, mano.
Cara, é tipo assim... sabe aquele filme tão ruim, que dá uma volta e fica bom porque você dá risada?
Sei.
Então, é esse naipe de filme. Aí, cara, é muito zoado lá, porque tem a parada alienígena lá que cai e aí começa a dominar. Não é só os caminhões, na verdade, começa a dominar os eletrônicos, tá ligado? Aí no início já aparece o Stephen King lá fazendo a pontinha no próprio filme dele, no caixa eletrônico, e o caixa eletrônico mandando ele se fuder. Aí,
não depois, que... o Transformers não é assim também?
É, mais ou menos isso.
É isso que eu ia falar, você tá descrevendo Transformers.
Era pra ser um filme, entre aspas, de terror, né?
De terror. Virou terrir.
É, mas tem muito, né, cara, esses filmes dos anos 80, é muito assim.
Sim, é, tanto aqui.
Mas todo mundo
terror.
Todo review que eu vejo desse filme, os caras falam o que que deu na cabeça do Stephen King de querer ser diretor, tá ligado? Ele é escritor, velho.
Cara,
os caras só
atacavam
as obras dele.
Ele escreve uns bagulho tão diferente, ele deve produzir muita coisa, ele produz muita coisa, né, mano?
Ah, acho que é o cara que mais adaptou filme, né? É ele.
Ele tem uma carreira grande de história de terror, né?
Aham.
Uhum. Ele tem a Torre Negra, por exemplo, que é ficção fantástica, tem romance, tem drama, tem tudo. O cara escreve muito.
Não, e é da hora porque
não gosta de nenhum filme. Oi? Não é ele que nunca gosta dos filmes que faz? Dos livros dele?
Não, não todos. Ele não, não, o mais famoso dele que ele não gostou é o The Shining.
É o Iluminado.
Isso.
Porque o Stanley Kubrick mudou pra caralho a obra. Mas, tipo assim, é foda porque depois de anos ele fez um. Ele fez uma minissérie, tá ligado? Do Iluminado, com a ideia dele mesmo, do que ele queria que fosse, e é uma bosta, tá ligado?
É. Acho
que 500 horas lá que ninguém consegue assistir.
Então, esse é um problema, cara. O pessoal sempre, o livro é muito melhor, que não sei o quê. Mas às vezes se contar o livro em forma de filme vai funcionar, né? O diretor do filme já tem a visão.
Certeza. Não dá pra fazer uma adaptação direta. Algum livro ou outro até pode ser que dê. Mas é que a adaptação tem que ser boa, né?
É, sim.
É igual o exemplo maior que a gente tem é Senhor dos Anéis e Hobbit, né? Senhor dos Anéis tem mudança pra caralho e é um puta filme.
E funciona pra caralho.
E o Hobbit tem um monte de mudança e é um lixo.
Exatamente.
É que o Hobbit era uma obra muito pequena.
É, também o Senhor dos Anéis ele teve anos pra escrever o roteiro, pra idealizar tudo. O Hobbit foi de bate-pronto, né? Jogaram
o Hobbit
na mão.
Teve mudança na direção.
É, então.
Não, é um filme todo errado, esse filme do Hobbit. É.
Mas vamos voltar pras bandas.
É. Caralho, tá no Hobbit.
Como é que a gente sempre chega no Senhor dos Anéis no Hobbit nesse podcast? Que pariu. Acho que a gente vai ter que criar um podcast pra falar só de Senhor dos Anéis.
Tem uma banda que eu não conheço por nome, não conheço nenhuma música. Mas toda vez que eu escuto, pra mim é a mesma música, que é Evanescence.
Eu
acho que é a mesma coisa.
Cara, eu acho que tem diferença pra caralho nas músicas.
Mas é porque talvez eu não escuto pouco e a voz da Emily é muito... A tonalidade, o jeito que canta sempre
talvez
mesmo.
Talvez por você conhecer pouco, mas assim, as mais famosas vão se lembrar mesmo, as duas mais famosas.
Ah, sei lá, eu tô tipo barato também, acho que eu não ouço tanto, eu conheço só aquele mainstream, né, da Evanescence, então pra mim, de fato, parece, é bem parecido. Eu nunca me aprofundei muito no Evanescence, pra saber.
Evanescence, sure, Evanescence.
Ah, uma bosta.
Evanescence.
Evanescence, Evanescence.
Evanescence.
Cara, é igual o colega meu, esses tempos atrás, ele tava no vestiário cantando The Trooper, né? Aí eu cheguei nele e falei, caralho, você curte Iron Maiden? Aí ele ficou com a cara assim pra mim, tá ligado? Mas eu tava zoando, meu.
Não, essa... Aí você falou só pra provocar, né, velho?
É, eu falei só de zoeira. Aí ele ficou olhando assim, eu falei, não, eu sei que é Iron Maiden. Aí ele começou a dar risada, aí toda vez que ele passa pra mim, e aí, Iron Maiden?
Você mas falou sabe que não você é Iron sabia Maiden, que ele ia né? dar uma...
É Iron Maiden. Não, eu descobri essa palavra do Iron aí por causa do Mário Vergara. Mário Vergara lá. Que ele faz uns vídeos em curto falando pronúncia. Eu falei, olha só, eu sempre falei Iron.
É, vou continuar Iron. Falando Iron.
Iron.
Não, eu também vou continuar. Moro
nos Estados Unidos, cara.
É, não sou professor, né? Não tô fazendo uma prova de proficiência.
No dia que eu for pra lá, eu penso falar igual isso.
Não, fala.
É outra banda que eu acho que repete também.
Então, eu queria falar do Iron.
O inteiro ele... parece.
O Iron Maiden ele tem a formulazinha mágica, né, velho? Das músicas. Então, você pode ver.
Eu ia falar isso, só que o Iron tem duas fases, tá ligado?
É, ele tem algumas fases, mas cada fase você vê, as músicas dentro dessa fase são muito parecidas.
Então, isso que eu ia falar, porque acontece, eu vejo que o Maiden, ele ficou muito igual, assim, repetindo a forma, depois do Brave New World, quando o Bruce Dickinson voltou, tá ligado? Porque antes, quando, até antes mesmo do Bruce assumir lá, que era o Paul Dayano, e quando foi o Blaze Bailey, as músicas são bem diferentes, tá ligado? Aí, sim. Quando o Bruce voltou, que aí os caras pegaram e assumiram essa forma mesmo, e foda-se, tá ligado?
Eles lançaram um álbum atrás do outro.
Pois é.
É, tem muita
mas
música.
Mas eu vejo uma diferença muito gritante, principalmente quando era o Paul Dayano, cara, que tinha uma pegada punk.
Sim, foi na época do Bruce.
É, Paul Dayano é bem diferente, mas é um negócio que eu ia falar também. Até do Evanes. Quando você não conhece muito a banda, você conhece algumas coisas, você fica realmente parecendo tudo meio igual. Eu, como conheço o Iron Maiden meio por cima, eu tenho mais essa impressão das músicas serem mais parecidas.
Iron, se você pegar, tem as coisas bem diferentes, cara. Pra quem conhece um pouquinho mais, dá pra ver, né? Agora, vocês não podem falar essas coisas pros fãs fanáticos, senão o cara já vai... chorar.
Cara... Ah, igual eu sou mó fã de Bailey e tal.
Não,
só
eu
que...
sou fãzão, mano.
Só que assim, eu entendo que existe essa repetição de fórmula, mas pra mim, mais depois do Brave New World, mano.
Ah, sim. Ah, eu gosto pra caralho de Bailey.
Tá. Antes eu acho que as músicas, pô, era bem diferente, entendeu?
Assim, do Maiden, um dos meus álbuns preferidos é o Power Slave.
Não, Power Slave eu acho sensacional que ele é uma porra. Ficou. Aces Rag lá, 2 Minutes sim. Made, né? Isso é do caralho. Então, isso aí, se eu não me engano, é o primeiro com o Bruce, né? Nos vocais.
Acho que é. É o primeiro mesmo do Bruce, é o Power 3.
Aí, mas antes, até o... Pô, você vê, tipo assim, o Bruce, ele deu uma outra identidade pro Made.
Ah, deu.
Pô, complicar, é foda pra caralho. Mas eu gosto dos três vocalistas, apesar de... Muita gente não gostar do Blaze, tá ligado? Eu acho que tem umas músicas fodas da fase dele.
Ah, eu gosto do Blaze. Lógico que eu prefiro o Bruce, mas eu gosto do Blaze.
É que o Bruce a gente já acostumou, já enraizou, né, cara?
Ele foi, virou meio que a cara do Iron Maiden. Cara.
Exatamente.
Ele ficou mais tempo, né?
Ficou mais tempo.
É, o cara saiu, voltou, tá ligado? Mas eu gosto bastante das outras fases também. Até por causa dessa mudança mesmo. Que eu acho foda.
Assim, agora falando assim, eu não sei se vocês também é assim, mas igual, não é que é uma banda, mas é um estilo inteiro de música que pra mim parece a mesma pessoa cantando sempre. Que você vê a mesma formulazinha. Essas duplas sertanejas de hoje em dia.
Não,
agora não é mais
duplo.
Agora é sozinho, mano.
Então, A única coisa que eu consigo distinguir é se é homem ou mulher cantando. Às vezes nem isso, mas é a mesma forma, não, cara.
Pra mim é tudo Jorge Mateus.
Não,
pra mim, Jorge Mateus já é considerado clássico, já, hein?
É, velho.
Não, mas pra mim é tipo assim, eu ouço esses caras cantando, pra mim é tudo Jorge Mateus, é tudo igual.
Bruno Marrone.
Então, pra mim é tudo igual. Acho que a única coisa que o pessoal consegue distinguir é pela letra da música.
É que se for mulher, é falando de traição de homem. Se for homem, é falando de traição de mulher.
Cara, mas... eu não nada contra quem curte.
Não, esse, eu não tenho... Eu não conheço tanto pra falar também.
Eu conheço porque, cara, infelizmente eu sou rodeado de gente que só ouve essas coisas.
Ah, não, eu sei, mas tipo, pra mim... É a mesma coisa, eu não consigo distinguir, tá ligado?
Ah, então, isso que eu tô falando. Só que assim, eu acho muito... É muito carente de letra essas músicas, sei lá, cara. Porque é igual você falou, além da voz ser igual da...
Não, é a voz, igual, o timbre, o estilo, é tá ligado? Pra mim é tudo muito parecido.
E a letra é tudo muito
estourado, somente... As
geralmente
mulheres.
O cara falando que largou a mulher e vai beber e vai pro bar e foda-se, ligado? É isso, e o cara chorando pra mulher voltar.
Só tem esse tema, tipo,
então,
faz tudo correspondida, ou traição,
ou bar.
É só isso. É, ou porque conhecer alguém e tá apaixonado. É, só tem esse.
Não destoa disso, né, cara? Deve ser meio
tem uma teoria porque que é assim.
Qual?
Que é sertanejo universitário, né? Que seria. Ele tem bastante influência do pop, né? Que é quase uma música pop hoje em dia. Tem alguma que você não consegue diferenciar, que tem um pouco de funk, um pouco de axé. Mas ele é um... Diferente do pop puro, que o pop se influencia de vários outros estilos, ele é um pop preso num estilo só, né? Por isso que ele fica muito limitado naquilo, né? E acaba ficando tudo igual mesmo.
E eu acredito assim, por exemplo, pelo menos do que a gente tá falando desse sertanejo universitário agora, tem muito, acho que, da escolha da produtora, da gravadora, que se for ver, as duplas é tudo feito pelos mesmos produtores. Então os caras falam, não, ó, é isso aqui que vai dar certo. E
tem que
todo mundo
isso,
faz igual.
Cara. É pop.
Eu acho que tem muito disso. Tem pouca coisa, às vezes, da escolha do artista, eu acredito.
É, sim.
Cara, eu tô falando por cima, no tom do meio da música. Mas é o que eu acho.
Eu acho que faz sentido, sim, Marcelo. Até porque foi o que a gente brincou antes, no começo lá, de politicamente correto, incorreto. É, hoje em dia, querendo ou não, a música, ela sofre muito influência disso, né, cara? Então, acho que a produtora, ela pega e fala, ó, você tem que fazer isso e isso, assim, assado, tá ligado? Se você sair um pouquinho, já é um motivo pro cancelamento da galera. Se você falar uma parada que desagrade um certo público, já, entendeu? Já é um prejuízo pra produtora ali. Aí os caras, acho que não deixa os caras ter tanto...
É, porque os caras têm um que é um retorno do que eles investiram, né, mano?
Não, com certeza.
E você vê, às vezes o artista, ele fica depois de um tempo que ele já tá famoso, ele muda bastante o estilo dele. E acho que às vezes que, por exemplo, ele acabou o contrato, ele vai fazer alguma coisa que ele acha que ele quer mesmo. Que...
Igual o Edson Hudson, né? Que...
Não sei, velho.
É, o cara... É, porque o Edson Hudson... O Hudson tocou com o Dr. Sim, né, velho?
É.
Ele era puta guitarrista, né, cara? Ele gostava de rock, mas, tipo assim, o que dava dinheiro pra ele era o sertanejo.
Sim.
Eu lembro até hoje.
Falando que o sertanejo, pela primeira vez, acho que em 5 anos, não é o ritmo mais escutado no Brasil.
Caramba.
E aí o cara, ele fala muito que o sertanejo depende muito de show, né? Eles fazem muito. E disposição na TV. E aí, como entrou a pandemia, o pessoal parou de bando, Faustão. Agora não tem nem Faustão, mas...
É.
Mas parou de nesses programas e tal, e não tem show. Então eles perderam o público, acho que caiu pro terceiro até. E aí quem assumiu agora é aquele Pisadinho. Porque já é algo que... É. E
é
pior, cara, que eles cantam as mesmas músicas.
É tudo igual, velho. Era outro ritmo que
eu achava que era uma banda só, aí eu descobri que é um ritmo.
Então, pra mim, é todo mundo é Barões da Pisadinha também. Não
sei, não sei. E que aí é. Eles estavam tocando Fantástico, foi pra ali, nossa, eu não aguento mais escutar isso, porque o pessoal do serviço só quer pôr esse inferno dela. Ah, e essa música é tal dupla sertaneja ainda, que não sei o que. Putz, os caras estão pegando as mesmas músicas ruins, cantando, só o ritmo pior ainda, cara. Nossa senhora.
É, então, mas isso que você tava falando, o sertanejo universitário, tudo, era um produto muito da mídia, né? Os caras precisavam da exposição pra galera saber quem é, o que tá tocando.
Sim. Uhum.
Que é o pessoal escuta o que tá na moda, não é muito, tipo, ah, o cara segue...
É igual o pop, né, o que vocês estão falando, é um negócio que eles têm, pega a pessoa, tipo, a pessoa precisa saber cantar, você fala assim, tem um pouquinho de carisma, sabe portar, se for homem tem que ser um pouquinho forte, agora é todo tatuado, né, porque agora tem que ter tatuagem, e aí vamos pegar umas músicas aqui, você grava lá, isso aqui, e aí começa a meter show, né, cara? E aí o pessoal vai, só que aí, por não estar tendo, eles estão perdendo mercado.
Que é doideira, né, cara?
É, como que é. É imposto, né? Um gosto, né? Você vê que a pessoa. A pessoa acaba escutando, vai na onda.
Não, é muito. É muito
é bom, é só porque é o que tá na moda.
Sim. Com certeza. Ah, cara, mas sei lá, velho. Se você parar de música, tá complicado. Se, tipo assim, a gente começou a falar. Em questão de gênero musical, né? Mas pra mim tem mais um monte aí que é a mesma coisa, tá ligado?
Ah, não, tem. É que eu tô falando é porque, tipo, opinião pessoal, eu não consigo distinguir, tá ligado? Às vezes,
vocês... Não, mas eu também, eu compartilho da sua opinião, porque pra mim também não faz diferença. É igual, tipo assim, mudando bastante, assim, é igual trap, né, cara, que tá na moda agora entre os jovens. Sei lá, cara, pra mim trap é tudo a mesma coisa também, velho.
Aí, cara, aí o trap eu já não
conheço, não super igual, tanto.
Não consigo falar muito, tá ligado? Mas eu acredito no que vocês estão falando.
É, porque tipo assim, velho, eu até gosto de algumas coisas de hip hop, mas eu sou bem old school, né, cara? Eu curto Eminem, Snoop Dogg, esses caras assim das antigas, Cube, essas paradas aí... Do nada, agora ninguém ouve mais esses caras, a galera tá só ouvindo essa galerinha nova aí de Lil, não sei o que, é tudo Lil o nome dos caras, então o nome dos caras é igual, e sei lá, cara, pra mim não tem diferença, os caras tão repetindo a fórmula só.
Pior, esses dias eu fui num lugar com o carro, tava ouvindo Sabotagem, acho que era Rap Compromisso ou Cocaína, não lembro. E aí parei o carro assim, eu tinha um cara vendendo bombom, assim, né, no estacionamento. Aí desliguei o carro e tal, o cara ofereceu, até comprei o bombom. Falei, você tá ouvindo aí, é trap? Eu falei, caralho, Sabotagem, são um dos rap mais icônicos do Brasil.
Exatamente,
mano. O molecada não conhece, mano.
Exatamente.
Trap, falar pra você, eu nem eu nunca ouvi, mano. Se eu ouvi, eu nem sei se é trap ou não.
É um estilo de rap que, nossa, pra mim é... Cara, é como se fosse o rock em si, tá ligado? E o emo na época.
Sim, era os coloridos. Então,
é bem... Tipo assim, pra mim é muito assim, tá ligado? É como se fosse o rock, aí tipo assim, é o hip hop e o trap, tá ligado? É como se fosse o rock e o emo. Apesar que eu tenho até saudade da época que tinha o Zemo, porque eu fiquei analisando esses tempos atrás e percebi que não era tão ruim, assim, pelo menos internacional. Foi real, eu acho que não era tão ruim assim.
Na verdade,
foi tão ruim que foi a moda mais rápida que teve, que durou quase nada.
É.
Não, o Emo ainda durou bastante, o colorido que foi rápido.
É, o colorido
foi rápido. Acho que foi mais no Brasil, não foi?
Então, isso que eu ia falar, o emo foi mais no Brasil, que as bandas que consideradas emo aqui no Brasil, nem existia, o som que era considerado era totalmente diferente lá fora, e era, o emo era mais um estilo, né, de se vestir do que um estilo de música, tinha muita banda hardcore melódico, pós-hardcore, que E não estão nesse estilo emo, né? É só no Brasil que se criou esse negócio.
É, porque só que o brasileiro foi além, né, cara? Porque o brasileiro é foda. E...
Ele fez brasileiro... O brasileiro vê o limite e fala o quê? Pra que limite?
É comprovei com o Bonadinho que já tô esse negócio de colorido.
Ele criou um estilo emo mesmo de música, né? É. Aí a gente tem essas bandas aí da época aí. Eu só consigo lembrar do NX Zero, acho que. Animal Planet também,
não,
sei lá.
Tinha o Restart.
Animal Planet naquele canal.
Ah, o Restart já era colorido, já.
Animal Planet.
Discover Turbo.
Sei lá, cara.
Latino Geographic.
Eu tinha uma banda History
Channel. H2. Não lembro não, velho.
Também não lembro não, velho.
Você tá confundindo com o Planet Hemp.
Não, Planet Hemp é outra parada. Planet Hemp é foda pra caralho.
Animal Planet era a bandinha do...
Do monstrinho, né?
É.
Ah, tá, verdade. Verdade, cara.
Eu só lembrei porque uma vez eu nunca vi a banda, nunca escutei.
Também não.
Não é eu.
Aí eu olhei a Nari tem a tatuagem. Eu falei, o que que se. Acho que é a N que tá escrito. A P, né? Ah, é o Planet. Porque só é a banda. Só pensou, não. Mas por que que você tá tomando num cara de Loreno? Eu gostei. Eu fiquei com essa lembrança. Aí você falou, lembrei, agora fica, né?
É, nossa, lembro... a banda fracassou mesmo, não tem nenhuma tatuagem.
Né? Existiu.
Viu?
O Tchorlo tá mijando de rir lá, vai.
Não, é isso que o Marco falou. O brasileiro vê o limite, ele fala, não tá bom ainda. Não vou zoar mais. Puta que pariu, cara. Cara, agora aqui voltando ao tema. Uma banda assim que eu acho que a galera pode até discordar, mas que eu sempre, tipo assim, não é que é igual, mas repete muita fórmula pra mim, é o Aerosmith, tá ligado?
A Aerosmith eu não vejo ele muito igual, não.
Eu não acho.
Eu acho que não é igual, mas é uma banda. Presa no estilo, né?
Uhum.
Que eles tocam aquele hard rock desde os anos 60, 70.
É, eles não mudaram muito, não, mas é, mudaram não muito. Tipo, as músicas, tudo igual.
É, a mesma vibe do CDC, eu
acho. É, mas acho que o CDC é mais parecido. Eu mas é que o Aerosmith é uma banda clássica, de um estilo clássico, e é aquilo, tá ligado? Não tem muita mistura.
Não tem pra onde estourar também.
É. Eu acho que aí pode soar um pouco repetitivo. Apesar de eu não achar muito, não.
Eu também não.
É igual se, por exemplo, eu pegar, sei lá, Slayer.
Ah, sim, é.
É thrash metal puro, tá ligado? E aí se você ouvir por cima, vai parecer tudo igual. Pega as bandas de thrash alemão também. O Chris, sei lá, Napalm Death. Não, mas é que eles tocam o estilo thrash alemão, mas eu ia falar Destruction, que é porque eles tocaram junto no Rock in Rio e eu fico confundindo. Né? Mas o...
Ele vai falar que o Corsos é do leste europeu também.
Aquela banda americana, Sepultura.
Sepultura!
Por exemplo, o Sepultura é uma banda que não é thrash puro, né? Ele tem um pouco de thrash e tem muitas outras influências. Então as músicas são bem diferentes.
É.
Agora o Anthrax da vida. Falar do Big Four do thrash, eu acho que o Anthrax e Slayer são mais semelhantes. O Anthrax menos. E o Megadeth e o Metallica são as bandas que mudam bem mais
o
estilo.
O Megadeth e o Metallica são bem, assim, diferentes mesmo. Você sabe que é pela voz do James, tal, às vezes pela distorção de guitarra.
Consegue identificar
mas é uma banda que teve várias evoluções nos álbuns, né?
Só que você vê que
eles tocaram hard rock, tocaram vários estilos.
Uhum.
Cara, geralmente acontece isso com a banda do estilo, ela geralmente ela acaba se modificando e saindo, né? E outras bandas que aparecem no Incaus, não por estar copiando, por estar na mesma cena, fica naquilo para sempre.
Com certeza.
Eu também lembro do Grunge, né? Do Nirvana, que era uma banda, apesar de ser Grunge, tinha bastante coisa diferente, né? Eles pegam outras bandas do Grunge que são mais semelhantes, né? Alice in Chains, eu acho.
Alice in Chains, isso que eu ia falar.
Eu só escuto Alice in Chains do Grunge.
O próprio Pearl Jam no início também, né? Era mais grungezão.
O Pearl Jam, eu acho que eles também era grunge, né? Mas são os caras que saíram do grunge também, né? Não se prenderam.
Eles não foram pro emo?
Pearl Jam?
É?
Não, pô.
Pro emo.
Foi Green Day, cara. Tô viajando.
Green Day.
Não, mas Green Day já tinha um pezinho lá. Porque, tipo assim, o hardcore ele já vem do punk, assim, mais ou menos, né, cara? Então, e o Green Day era a banda punk, aí começou a fazer umas letras mais emocionadas, meio que foi pro emo, né?
Foi que pra emo é
porque aquela pegada do punk era ser agressivo, era...
Não tem, cara. É que o emo é o punk com emoção.
Com emoção, é simples, exatamente. Tô falando. Eu lembro na época que
No punk ainda tem a parte da crítica social, que sempre tem dentro das letras.
Então, essa é uma confusão que a maioria do pessoal tem, cara. O punk tradicional não tinha essa crítica social, não. Era mais o hardcore.
O hardcore,
Você vê duas bandas de punk, que é as mais famosas, Ramones e Sex Pistols.
Sex Pistols.
Nenhuma das duas é antissistema nem nada.
É verdade, né?
Sex Pistols, mas não?
Não.
Eu achava
tem
que era.
Tem um pouco mais, né? De
não,
letra mais assim. O Ramone também
é
tem.
Pop, mas...
Tem um pouco, né, velho?
A Sex Pistols não dá pra falar porque é uma banda montada, teve um CD só, um negócio meio.
Cara, Sex Pistols a galera curte mais pela emoção, né, cara?
Montada sim, os caras pegaram o cara que não sabia tocar, tipo, sei lá, NSYNC, que já
era
tá um cara
pela...
bonito. Tá?
Ah, entendi.
Então, eu acho que como é que fala? O Sex Pistols foi mais pela polêmica, né, cara? A galera curte mais pela polêmica do...
É, o cara nem tocar sabia, mano, ninguém sabia tocar ali, acho que é só o guitarrista ou baterista, eu acho.
Mas isso aí não é... Como é que chama? Aquela banda brasileira? Massacration? Quem sabe
tocar? O cara sabia,
foi
mano.
Feito na zoeira, né, cara?
Ah, mas até aí nós não sabíamos tocar também. Também tinha uma banda.
Quatro Grimes e Renato.
Ah, sim. Ah, mas a gente não
só
sabia.
Deu certo, né?
Mas se de vista tocava no show com o baixo desligado.
Né?
Não sabia mesmo tocar.
Não sabia mesmo, não, tá ligado.
O Ramones também, cara. É uma banda que é todas as musiquinhas. Inclusive tinha uma época que todas as músicas tinham o mesmo nome. É I Wanna alguma coisa.
Verdade.
I Wanna Be Sedate, I Wanna Be Your Boyfriend, I Wanna sei lá o que. A mesma batida na bateria, né? Punk.
É.
Mas não, aí foi uma banda que também
acelerado.
Um pouco.
Cara, e eu fico de bobeira a galera que usa umas camisas do Ramones aí, nem sabe o que que é, né, velho?
Pior.
Direto, veja. Aí eu não sei onde eu vi esse tempo atrás. Foi um vídeo lá que o cara saiu perguntando na rua. Aí a mina falou: não é uma marca de roupa? Caralho, velho. Com aquela roda clássica, né? Que tem o nome dos caras, tal, os Ramones, Kage, assim, lá.
A roda preta.
Aí foi a mina, não, eu achava que era uma marca só. Então. Foi caralho.
Foi a camisa do Jack Daniels também.
Exatamente. Jack Daniels, do Che Guevara.
Inclusive, eu conheço um cara que achava que o Che Guevara era uma marca.
Quem?
O Bupo.
É mesmo?
Caralho.
É, pô, a galera... É, tipo assim, no início, aquele inicial dos anos 2000, que todo mundo usava a camisa do Che Guevara, tá ligado? É, com o rosto do Che Guevara lá, e ele chegou pro Robson e falou assim, pô, cara, essa marca tá famosa mesmo. Todo mundo tá usando.
Virou uma marca, né? É, a imagem. Uma marca.
Não deixa de ser, exatamente. Porque a maior parte da galera não sabe quem é, de fato. Mas... Tipo assim, se falaram do Megadeth, eu lembrei esse dia que eu vi um cara falando no Facebook, eu falei, meu Deus, deve ser zoeira isso, não é possível. O cara falou assim, caralho, velho, a gente tem que, pô, dar os parabéns, aplaudiu o guitarrista do Megadeth, mano. Ele veio aqui no Brasil, no programa do The Noite, e falou português direitinho com o Danilo Gentili.
Tem que aplaudir.
Sério isso?
Sério.
Tem muita gente que nasce no Brasil e não fala português direitinho.
Que será, né? Que ele falou direitinho. Por que será?
Ah, mas, porra, Megadeth e Angra, mano, quantos brasileiros que conhecem, né? O cara vai no SBT, mano.
Pô, mas sei lá, né, cara?
Informação que o maluco tem.
Pô, eu não sabia que o guitarrista do Megadeth é brasileiro.
É o Kiko Loureiro, pô. Cantor do Angra.
Cara, eu acho que eu nunca escutei a música do Megadeth.
Ah, já escutou. Tenho certeza, barato.
Tenho certeza.
Não sabendo que era o Megadeth.
Ah, tá.
Então, é. Assim, ah, Megadeth.
Só lembrar de uma música com o cara com voz de pato.
Cara, voz de pato. Eu vi um meme falando que, pô, eu tive que concordar, porque de fato é real, né, cara? O cara falou, pô, entra a guitarra da hora, pô, um baixo bem arranjado, bateria foda, e do nada, o cara com a voz de pato cantando, né, Megadeth. O
cara com a voz de pato.
Ah, mas sei lá, cara, pra mim é uma identidade do Dave Mustaine, então... É maneiro, sei lá, eu curto.
É, ele nem queria, na real... cantar, ele era guitarrista, né, mano?
Ah.
E aí, quando ele fundou o Megadeth, ele procurou, chegou a procurar vocalista, mas não rolou, e ele falou, ah, vou cantar essa porra
então
aí.
Então vai só eu mesmo. É, porque a ideia dele toda, na real mesmo, acho que ele nem queria fazer outra banda. Ele não queria que saia do Metallica. Só que ele ficou tão puto que os caras expulsaram ele do Metallica, que ele falou, agora vou fazer uma banda tão foda quanto Metallica.
É, é boa a banda dele.
E é boa, cara. Eu acho que é um dos desastres do rock que deu certo, tá ligado? Eu, particularmente, gosto muito do Megadeth.
É, tem... O Metallica é cheio disso, né? Porque o Kirk Hammett saiu do Exodus e aí o Exodus fez sucesso também.
Pois é. É que eu acho que a galera tenta conhecer mais, né? Fala, pô, ah, vamos ver da onde que o cara veio.
É.
Aí acaba.
É, cara, tinha uma banda que parecia igual pra mim, toda a música também que o Raul escutava, que era Velvet Revolver.
Ah, cara, eu acho bem diferente as músicas do Velvet.
É, eu não acho igual também, não.
Vocalista, mas porque... É a mesma música toda vez.
Hard rock clássico, se bem que era um hard rock mais moderno, né? Não era um Aerosmith, né?
É. Mas mesmo assim, era. É, tem sempre aquela pegada, né, do hard rock, dá pra.
Sim. Mas aí.
Ah, eu cara, eu gosto do Velvet da hora. É, mas eu sempre vi o Velvet como o Guns e o Axl, então.
É. Era muito diferente do Guns. Na verdade, nada é igual ao Guns, nem o Guns é igual ao Guns.
É, nem o Guns é igual ao Guns. É. Mas sei lá, acho, não sei se era por ser os mesmos músicos ali, tá ligado?
É.
Mas eu sempre tinha essa impressão de que eu tava vendo o Guns com outro vocalista. Mas eu gosto.
Mano, eu não tenho essa impressão, sempre achei bem... Era diferente.
É, acho bem diferente. Claro.
Eu acho bem diferente do
pessoal, né?
É, podia concordar com você, mas aí seria duas pessoas falando merda.
Vamos concordar em discordar.
Em discordar.
Mas eu tava aqui na minha cabeça uma banda que é igual, cara, esqueci. Carreira solo do Duff, mano. Uma banda que chama Load. E ele lançou um álbum, acho que em 2006. Um antigão. E lançou um agora, em 2018. Mano, parece o mesmo álbum. Inclusive a música, a música de trabalho, né? O single é igualzinha, mano. Eu achava, pô, ele relançou, mano. Eu fiquei assim, relançou a mesma música, eu fui ver, era diferente. É igualzinho, cara.
É igual, mas é diferente.
Não, parece, as músicas parecem muito.
Cara, mas eu acho que assim, às vezes, eu acho que os caras não fazem isso nem de propósito, tá ligado? É, tipo assim, que o cara tá tão acostumado a fazer aquilo que sem querer ele acaba fazendo igual mesmo, sei lá.
É, o cara não se força a querer ser diferente e acaba saindo normal. O natural é sair
E pra você
parecido.
ver, cara, igual essas bandas que a gente falou. A maioria das bandas, os caras já estão há 30, 40 anos aí na estrada, velho. Então, velho. O cara só sabe fazer aquilo. Não tem, o cara só sabe fazer outra coisa mesmo.
É.
Tem banda que muda e fica chato, né? Tipo, Linkin Park. Linkin
Verdade.
Park. Porque os primeiros álbuns eram tudo igual e eu curtia todos. Aí eles
Eu não sei,
mudaram. Nossa,
cara. Eu
tá
acho que
mó estranho.
eu parei de ouvir Linkin Park. Eu acho que naquele álbum do Jay-Z lá. Depois nunca
É, todo mundo
mais,
parou aí.
é,
Eu
todo mundo
parei
parou.
também, aí depois de muito tempo eu falei, o que que tá acontecendo com o Linkin Park, né? Isso lá fuzido de, sei lá, 2015, alguma coisa assim. Fui pegar os álbuns, cara. Virou tipo um meio pop dançante, assim, tá ligado?
Ah, mas
Ah,
aí
lembrei de
foi
aquele programa
uma
que
banda que eu
eles
vejo mu muito
colocam
isso,
pra
que é
criança ouvir.
parecido,
Você
foi
já
o.
viu?
Não. Sim.
Eles colocam pra criança ouvir a banda. Tá, e aí eles
Ah,
colocaram os
tá.
adolescentes pra
Sei.
ouvir Linkin Park. E aí todos, cara, todos que conheci, praticamente todos conheci, eles. Pô, Linkin Park é bom demais. E eu tava vendo, falei, caralho, realmente Linkin Park tem umas músicas muito fodas.
É
Muita
da hora,
música boa, cara.
e
Que a gente escutou muito, né? Não escuta,
naquela
né? Mas,
época,
tipo. Nossa, cara, as músicas são
cara,
boas,
igual
né?
eu
Que
curto
legal,
muito
que não sei o quê.
aquele
Aí
Foo
ele.
Fighters Texas lá, eu acho que tava bem no auge mesmo, tal,
Sim,
e as músicas,
Aí
todas as músicas são foda pra caralho.
ele fala, você sabe que o Linkin Park existe até hoje, né? Cara, todo mundo, quê? Existe? Toca? Toca. Aí ele começa a mostrar as músicas recentes. Caramba, que merda. Eles
Existiu.
são bem popzinho, bem genérico, assim. Sabe?
O
Aí
último
demonstra.
álbum antes do Chester morrer, acho que ficou um pouquinho mais pesado. Mas é
É,
mesmo
depois
assim.
eles mudaram muito.
Aí depois que o Chester morreu, aí agora. Não acabou, mas acabou,
É, tipo, virou outra banda, ficou mó estranho, tá ligado?
Ah, é
Até
foda.
falar, ah, a gente procurou evoluir, tal, que sei
Mas assim, uma banda que
o quê.
eu vejo que aconteceu muito isso, cara, era o Coldplay, tá ligado? Que eu gostava pra caramba, mas hoje em dia eu não curto mais tanto. Eu acho muito pop, tá ligado?
Play, você falou?
É.
Ah, só conheço aquele. Viva La Vida lá?
Não, então, acho que depois que eles lançaram essa Viva La Vida aí, pô, aí os caras pegaram e abraçaram, tá ligado?
Essa
O Léo
música não é
Camanhão falou que
do.
só isso.
Essa música não é do Julio Iglesias? Viva la vida louca.
Não. É do Rick Martin, na verdade, essa que
Rick
você falou.
Mar.
Julio
Tudo
Iglesias.
igual, velho, tudo igual. Tudo
Não,
igual.
né, pessoal?
É a mesma pessoa.
É a mesma pessoa.
O Rolo Iglesias
O
não tem
Julio
filho
Iglesias
que
só lembra dele
sabe,
cantando com Zezé Di Camargo e Luciano no programa do Gugu. Mais nada.
É Ismael Iglesias, o filho dele, não é? Ou o pai
Não,
que.
Henrique Iglesias.
Henrique
Henrique Iglesias, ele canta também.
Ismael.
Machado
Pai, cadê você tirou isso, velho?
Não sei.
Ismael é o. Como é
Ismael
que
me
é?
lembra. Ismael, o
É
democrata.
advogado. É, Ismael.
Um democrata cristão, só sou.
eu lembro disso. Era
50 anos com essa mesma música, velho.
Puta, era ele e o Levi Fidelis, o nome do Aerotrem.
Digou bom, digou bom assim, pega. 10 anos com isso na cabeça.
Ai, caralho, velho. É, galera. Vocês lembram de mais alguma coisa aí? Eu acho que é só isso mesmo.
Deve ter mais.
É, do pouco que a gente falou do tema, acho que não sei.
Não sei quanto tempo tá dando aqui, peraí.
Não, falando do tema.
É, dando uma horinha de gravação aqui.
Meus devaneios, nossa. É.
Saiu bastante do tema do podcast, tá seguindo a fórmula do podcast.
É, o podcast mais escutado no Brasil tem uma fórmula que vários outros podcasts seguem.
Exatamente.
Inclusive a gente.
Exatamente. Na verdade, eu acho que depois do Nerdcast, né, cara? Todo mundo segue, não é vários, acho que todo mundo segue esse padrão. Pelo menos os podcasts que eu ouço, tá ligado?
Porque no Brasil, né, aqui tem os podcasts em inglês, dizem que é bem diferente. Eu não sei.
Ah, não, sim, eu tava...
Então
tava
a referência nossa é sempre eles.
É, porque eu tava vendo lá que uma matéria o cara falando... Uma matéria não, um vídeo o cara explicando. Ela falou que os podcasts americanos, os caras... faz tipo um programa de rádio mesmo, tá ligado? Não tem corte, tem porra nenhuma. O cara vai falando ali e foda-se. Agora o brasileiro, ele inventou um outro estilo de podcast. Ele o tem um corte, ele faz, deixa o negócio bonitinho e tal. Aí ele até colocou uns caras americanos pra ouvir podcast brasileiro. Os caras ficaram assim, nossa, mas é muito diferente. Então...
Fala em português, né?
Fala... Nossa. Muito diferente. A gente vê. Vocês assistiram aquele Midnight Gospel no Netflix lá?
Não.
Que é a animação feita em cima do podcast?
Não.
Eu assisti alguns episódios, mas eu não consigo, mano. Porque é uma loucura acontecendo na tela, os caras falando de outra coisa, velho.
É, porque é um podcast que os caras fizeram uma animação em cima, tá ligado? Uhum. É, tipo,
é da hora, cara, mas é difícil acompanhar.
É difícil acompanhar. Então, aí você nota a diferença mesmo, assim, quando você assiste dublado e tal. Você nota a diferença que é outro, que é outro padrão de podcast, né? Mas é foda, eu gostei desse desenho. Achei legal. Bem viajado.
É isso aí.
Então vamos encerrar, galerinha.
Demorou.
Bom, então, galera, é isso aí. Estamos encerrando. Peraí.
Opa, caralho.
Não, veio aqui do nada, tive que soltar. Mas é isso aí, galera. A gente falou um pouco aí sobre essas bandas que são iguais pra gente, né? E não esquece de seguir a gente lá no Insta, mandar um direct pra gente, falar sobre coisas que vocês querem ouvir aqui no podcast. Apresenta pra um amigo seu também, que você sabe que curte umas loucuras assim. E no mais é isso, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.
Falou.
Tchau, tchau.
Tchau. Tchau.
Valeu.
Tá todo mundo louco, oba.
Filha da puta.